Senador Rubem Figueiró, que presida a sessão. Senadora Vanessa Graciotin. Eu tenho usado a segunda e a terça-feira para me dedicar a temas nacionais, porque o espaço que nós temos de 20 minutos, enquanto que a semana é 10 minutos. Quero falar hoje sobre a política nacional de resíduos sólidos. Senhor presidente, no final do ano passado, aconteceu aqui em Brasília a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, cujo tema foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Naquele momento, foram discutidas propostas que haviam sido elaboradas nas etapas das conferências estaduais. Ao final, foram definidas 60 ações que devem ser priorizadas pelo Brasil, sendo 15 delas em cada um dos 4 eixos temáticos. Primeira, produção e consumo sustentáveis. Segundo, redução dos impactos ambientais. Terceiro, geração de trabalho, emprego e renda. Quarto, educação ambiental. Ao término da conferência, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, anunciou a criação de um grupo de trabalho vinculado ao seu gabinete, que teria um representante dos catadores de produtos recicláveis para acompanhar a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Achei isso importante, que a sociedade é um movimento popular interagindo com o Executivo e o Legislativo. Considerei um fato positivo, porque aproxima a comunidade dos catadores do Estado brasileiro. Participaram do evento, senhor presidente, porque ele teve debate nos estados, mais de 200 mil pessoas. Foi a maior conferência do meio ambiente já realizado no Brasil. O tema debatido ao longo da conferência, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é de fundamental importância para a vida, no país e no mundo. A importância para o Brasil, não apenas em termos ambientais, mas também do ponto de vista do nosso desenvolvimento. E é por esse motivo que eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do assunto. A primeira delas, senhor presidente, a primeira das considerações está diretamente relacionada à quantidade de lixo que produzimos todos os dias em nosso país e os prejuízos causados pela falta de um tratamento adequado. Senhor presidente, a falta de tratamento adequado dos resíduos sólidos gerando grandes prejuízos ambientais e econômicos. Em 2012, por exemplo, a produção de resíduos sólidos aumentou 1,3% em relação a 2011, enquanto nossa população cresceu apenas 0,9%. Isto mostra que, em 2012, o Brasil produziu 62 milhões e 730.096 toneladas de lixo. Esse montante dá uma média de 383 quilos por habitante, ou 1,5 quilos de lixo por dia habitante. Também em 2012, mais de 3 mil cidades brasileiras enviaram quase 24 milhões de toneladas de resíduos para destinos considerados inadequados, o equivalente a mais ou menos 170 estádios do Maracanã lotados de lixo. Esses são dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, e nos levam a concluir que o brasileiro está consumindo mais, graças à política de distribuição de renda implantada tanto pela presidenta Dilma quanto pelo presidente Lula. Se o aumento do consumo é um fato positivo, por outro lado, não podemos esquecer que isso tem um preço e tem que ter todo o cuidado por parte da sociedade. Esse preço não é que as pessoas não têm que consumir mais. Claro que tem que melhorar a qualidade de vida, tem que consumir. E alguns dizem, ah, agora tem carro. Tem que ter carro, sim. Agora temos que ter infraestrutura também nas rodovias. Ah, mas tem muita gente nos aeroportos. Tem que ter mais aeroporto capacitado e aviões de qualidade para transportar nosso povo. Qual é o problema de nosso povo andar de avião? Aí vem toda a questão da infraestrutura que temos que avançar. Mas vamos ficar num ponto específico que eu estou tratando. Esse preço é simples, é o tratamento do lixo. Hoje, no Brasil, nós registramos uma perda de ordem, da ordem de 8 bilhões de reais anuais, porque não reciclamos adequadamente o nosso lixo. Perdemos 8 bilhões de reais anuais. Esse montante daria para comprar 363.500 carros populares, no valor de 22 mil cada um. Só como exemplo. E se não reciclamos, é porque está faltando uma coleta seletiva adequada. Está faltando uma implantação de política nacional de resíduos sólidos, cuja lei entrou em vigor já há 4 anos. Qual a lei? A lei número 12.305 de 2010, que estabeleceu um princípio importantíssimo, que é o da cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e os demais segmentos da sociedade. Isso tem que ser seguido. Essa norma atribui responsabilidades a todos que, de alguma forma, participam da geração de resíduos, inclusive os consumidores. Com isso, toda a sociedade é chamada a participar também do problema da destinação final do lixo que produz e não apenas o governo. É uma questão educativa que está em jogo aí a vida de milhões de pessoas. Essa responsabilidade compartilhada tem como ponto de apoio 2 instrumentos fundamentais que aqui eu quero destacar. Primeiro, é a logística. Primeiro, é a logística reversa, pelo qual os fabricantes se comprometem a retirar de circulação componentes de seus produtos que possam ser reciclados ou que sejam nocivos ao meio ambiente. E reaproveitam, não perde nada. Por isso que eu dizia antes que estamos botando fora 8 bilhões de reais por ano. O segundo ponto de apoio da responsabilidade compartilhada é a coleta seletiva. Aí vem a solidariedade. O que custa você contribuir para a coleta seletiva? Praticamente nada. E quando falamos em coleta seletiva, somos obrigados a falar dos lixões. No ano que passou, nós tínhamos quase 3 mil lixões em atividade e das 189 mil toneladas de resíduos sólidos produzidos por dia, apenas 1,4% era reciclado. Olha, de 190 mil toneladas, arredondando, de resíduos sólidos produzidos por dia, apenas 1,4%, pouquinho mais que 1%, era reciclado, ou seja, retornava de fato à cadeia produtiva. Repito, 1,4. Mas a lei que estabeleceu a política nacional de resíduos sólidos determinou que todos os lixões tenham seu funcionamento encerrado até de agosto de 2014. No entanto, um levantamento realizado pelo Correio em todos os estados brasileiros e no DF revelou que vários municípios brasileiros não estão fazendo nada para isso acontecer. Estão lá com os lixões e não estão trabalhando na reciclagem. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 50% dos resíduos sólidos urbanos produzidos no Brasil ainda são jogados nos lixões, ou seja, não vai para a reciclagem. O cenário, contudo, é diferente em alguns estados da região sul e sudeste. O estado de Santa Catarina, por exemplo, não tem mais lixão. Não tem mais lixão em funcionamento. Fez o seu dever de casa. Aliás, até o fim de 2013, somente o governo de Santa Catarina havia conseguido erradicar os lixões. No Rio Grande, lá no solo dos Pampa, solo gaúcho, de onde eu venho, avançamos. Existem apenas 8 lixões. E haviam centenas antes. No Rio de Janeiro, 95% dos resíduos sólidos já são conduzidos a aterros sanitários. Em São Paulo, a campanha ambiental do estado informa que apenas 8,4% dos municípios não têm aterros sanitários. Então, não estamos aí no pior dos mundos. Não é o apocalipse. Não estamos na beira do precipício. Aqui eu dei exemplo de estados que estão caminhando para fazer a sua parte. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, em primeiro lugar, Santa Catarina. Enfim, meus caros amigos e amigas, é uma realidade cruel a dessas pessoas que vivem nos lixões e precisamos com urgência colocar um fim nisso. Porque eles saem dos lixões e vão para as empresas de reciclagem. Todos ganham. Por isso, repito, se não fizermos isso, estamos colocando fora bilhões de reais. Sei que é um desafio grande, mas se não fossem os grandes desafios, não era para estarmos aqui. Nós precisamos investir, sim. Deveríamos investir em torno de 6,7 bilhões para coletar, de forma adequada, todos os resíduos sólidos e dar fim a esse material em aterros sanitários. Íamos gastar 6,7 uma vez, né? Mas íamos receber 8 milhões a mais todo ano, 8 bilhões todo ano. Precisamos priorizar isso. Eu penso, senador Cacildo do Maldani, aqui eu elogiava o seu estado, está em primeiro lugar em matéria de reciclagem. Acabou em 100% dos lixões, o único estado que fez isso. Parabéns para o seu estado. Eu penso que deveríamos somar ao nosso empenho aqui no Congresso em destinar verbas para a saúde, também para a educação, para obras de infraestrutura, com a mesma preocupação em destinar recursos para colocar em prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo a Abrelp, se nós aplicássemos apenas 0,15% do PIB ao ano, já seria suficiente para promover todas as adequações necessárias que aqui eu estou levantando mediante essas conferências realizadas e apontar o caminho, eu diria, de salvar vidas. Então vejo, é muito pouco para um benefício tão grande que todos teremos. Ainda sobre a coleta coletiva, gostaria de mencionar a importância dos catadores de lixo, que já representam cerca de 1 milhão de trabalhadores em nosso país. Entretanto, pouco mais de 30 mil desses catadores trabalham de forma organizada em 1.175 cooperativas. Esses trabalhadores, senhor presidente, do qual eu tenho o maior apreço, tanto que apresentei um projeto para regulamentar o trabalho deles, prestam um grande e valoroso serviço à nação, separando diariamente 2,329, quase 2,329 toneladas, toneladas de resíduos recicláveis. Apenas a título de exemplo, para que todos possam ter uma ideia da riqueza que os catadores ajudam o Brasil a construir, quero trazer alguns dados do próprio IPEA. Esses dados mostram que a substituição de celulose por fibras recicladas permite a economia de R$ 331 por tonelada, metade do custo sem a reciclagem, que é de R$ 687 por tonelada. No caso do alumínio, o valor cai para R$ 6.000. Cai de R$ 6.000 para R$ 3.4 por tonelada. Então é isso. É algo que precisamos estipular, divulgar e fazer.